Quero pedir aos nossos visitantes que estão nos visitando pela primeira vez, que nós temos brindes e uma oração no final do culto para você. Então, no final do culto, nós queremos deixar isso para vocês, uma oração e também deixar um presente, um brinde para vocês. Amém? Aleluia. Estamos encerrando o nosso jejum. Aleluia. Fala assim, nós não seremos mais os mesmos. Fala assim, crente jejua. Crente ora. Crente dizima. Crente oferta. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra o coração de cada irmão aqui para receber a Tua palavra, Senhor. E traga, Senhor, revelação dela, Deus, para que eles possam praticá-la, para que eles possam vivê-la, para que eles possam experimentá-la da forma como Tu desejas, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Aleluia. Irmãos, essa semana nós estudamos sobre Abraão, mas tem muito mais coisa para falar de Abraão. Estava meditando antes de começar aqui: foi Abraão que inventou o dízimo. Se hoje você dizima, é por conta de Abraão. Por que que Abraão inventou o dízimo? Boa pergunta, porque ele tinha um coração grato. Porque Deus não pediu para ele dar o dízimo. Ele simplesmente deu. Ele deu porque Melquisedeque, quando ele estava voltando de uma batalha, ele foi lá e trouxe o pão e o vinho. Ou seja, trouxe alimento para ele, trouxe paz para ele, trouxe algo para ele se alimentar. Então percebe que Abraão, ele tinha um coração diferenciado. E porque ele tinha um coração diferenciado, Deus fazia na vida dele. Deus se movia na vida dele. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Fala assim: filhos de Abraão. Então, se nós somos filhos de Abraão, e a Bíblia diz que nós temos a herança de Abraão. Fala: herança de Abraão. Aquilo que Deus deu para Abraão, Deus tem para nós também. Fala: aleluia. Amém, irmãos?
Então Deus tem para nós. Mas para isso acontecer, para eu viver isso, eu preciso viver como Abraão. Eu preciso ter o coração de Abraão. Lembra que Deus sonda os corações? E Deus procura pessoas com um coração igual ao dele. Por que que Deus amou o coração de Abraão? Porque Abraão tinha um coração para Deus. Abraão tinha um coração voltado para Deus. Abraão era um homem que estava preocupado com as coisas de Deus. E detalhe, Abraão obedecia a Deus. Fala assim, Abraão obedecia a Deus. Lembra? Ele estava lá em Ur dos Caldeus e Deus falou assim para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga os seus parentes aí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha mostrado ainda que terra. Ele falou assim, ó, que nem por exemplo hoje, se você que quiser mudar, você fala, não, peraí, primeiro eu vou analisar aquele local, vou ver se aquele local é bom ou não. Deus mandou ele simplesmente sair do lugar dele e falou, vai andando que eu vou te mostrar para onde você vai, aonde eu vou te colocar. E Abraão simplesmente seguiu. Por isso que ele é o pai da fé. Ele seguia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o desejo de Deus é que você tenha a mesma fé que Abraão teve. Que você tenha o coração voltado para Ele, confiando nele. A Bíblia diz, confia no Senhor e o mais Ele fará. Então quando eu confio no meu Deus, isso agrada o coração de Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você confia, quando você acredita, quando você está falando assim, não, eu sei que o meu Deus vai fazer, você está agradando o coração de Deus. É isso que agrada. Tem pessoas que pensam que vão chamar a atenção de Deus reclamando, gemendo, chorando. Não, querido. A Bíblia não tem base bíblica isso. Porque senão a África, lá onde tem muito problema, nos locais tem muito problema, Deus já está movendo lá, mas não está movendo. Move onde tem fé, aonde você crê. E Abraão foi essa pessoa que creu. E da mesma forma que ele creu, isso para nós somos filhos de Abraão em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, quando eu creio como Abraão, eu estou manifestando a glória de Deus. Eu estou falando, não, Deus existe e Ele quer fazer. O que vai chamar a atenção de Deus é a sua fé. É o quanto que você crê em Deus. É o quanto que você tem o temor de Deus. O que é temor, Marcelo? É ter pavor de Deus? É um terror? Não. É você ter respeito. É você ter reverência por Deus. É você olhar para Deus e falar assim, meu Deus tem algo melhor para mim. Meu Deus tem alguma coisa que Ele tem para falar para mim. Então eu vou conversar com meu Deus para saber o que Ele tem para mim. E Deus começa a manifestar. Os irmãos estão me acompanhando? E isso é a vida que Deus tem para nós. É uma vida baseada na fé. É uma vida onde você vai atrás do Senhor. Você lembra que eu sempre dou esse exemplo aqui, mas como tem visitantes? Você sabe qual que é a diferença do pastor de ovelhas para o pastor de cabrito? O pastor de ovelhas, ele vai na frente. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Já de cabrito, não. O pastor de cabrito, ele vai atrás dando chibatada nos cabritos. Porque os cabritos não ouvem como as ovelhas ouvem. Os irmãos estão me acompanhando? Então hoje no meio da igreja tem irmão que é cabrito e tem irmão que é ovelha. Por que isso? Porque tem uns que estão ouvindo e estão seguindo. E tem outros que é só na base da chibata. Deus tem que disciplinar aqui, Deus tem que apertar aqui, porque ele não ouve. Precisa de alguém atrás dele. Mas espera aí, Jesus o que que é? Ele é o Senhor, ele vai na nossa frente. Aí você vê porque muitos crentes não vivem o que está lá no Salmo 23. Porque no Salmo 23 o Senhor está conduzindo. Está conduzindo, o pastor está conduzindo as ovelhas. E Davi está ali se colocando como uma ovelha. E que o Senhor é o pastor dele. Só que lá na Bíblia, no Salmo 23, está falando que não vai faltar nada para aquele que segue o pastor. E por que que na vida de muitos crentes falta? Porque não está seguindo o pastor, não está se movendo. Mas o engraçado é que Abraão não. Abraão estava o tempo todo lá seguindo, se movendo e ouvindo o que Deus tinha para falar. Até quando Deus falou para ele, vai lá e mata o seu filho, ele falou, pode deixar, Senhor. E detalhe, Deus tinha falado que ele ia ter uma descendência enorme. Mas espera aí, olha só, como é que Deus fala que eu vou ter uma descendência enorme e ele manda matar o meu filho? É porque Abraão tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Ele confiava tanto em Deus. Irmãos, estão me acompanhando ou não? E é essa confiança, é essa fé que eu e você precisamos. Lembra, o trabalho do diabo é trazer dúvida. Dúvida do amor, dúvida daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Te colocando sempre naquela situação que você não vai receber, que Deus não vai fazer, que você tem que se virar sozinho. Por quê? Ele quer, se você pensar que você tem que se virar sozinho, você tem que se virar sozinho, então eu não preciso de Deus. Então eu não vou consultar Deus, eu vou consultar os homens. Mas quando eu chego e faço o quê? Eu vou lá, busco o Senhor. Eu me coloco numa posição de ovelha, de quem precisa ser cuidado pelo Senhor, e vou lá e procuro saber o que o Senhor quer. Nessa hora o Senhor fala assim, ah, esse aí confia em mim. Essa moça confia em mim. Não está fazendo as coisas o que dá na cabeça. Não, peraí. Será que Deus está nisso? Eu quero fazer algo, mas será que Deus está nisso? E vai lá e vai buscar o Senhor. Fala, Senhor, eu quero saber, isso aqui é teu ou não? Porque se não for teu, eu não quero. Esse temor, eu e você precisamos ter. Ser temente a Deus. Chegar e se posicionar de uma forma que você chega e fala assim, peraí, Senhor, qual que é a tua vontade para isso? E quando você se posiciona dessa forma, o que que acontece? Deus se manifesta. Ainda que seja impossível. Era impossível na vida de Abraão e Sara eles terem filhos. Mas mesmo assim Deus deu um filho para ele. E o filho da promessa. E o interessante é que quando Deus manda Abraão matar Isaac, que significa riso, na hora que ele estava lá para matar, o anjo vem lá e fala assim, não, Abraão, não faça isso. E ali naquele monte falou, Jeová, Jireh. Porque lá ele colocou um carneiro no lugar. Aí ele foi lá e imolou o carneiro, no lugar do filho. Percebe? E o interessante disso é que você não vê Isaac indo no psiquiatra, indo no psicólogo, porque o pai dele queria matar ele. Você ouve alguma coisa assim? Não. Não. Por quê? Ele sabia quem era o pai dele. Que o pai dele era um homem temente a Deus e fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Os irmãos estão entendendo ou não? Então, esse homem, esse Abraão, foi esse homem, esse referencial para nós. E Deus deseja essa vida para nós. Uma vida que a gente anda baseado na fé e não na lei. Não nos usos e costumes. Não naquilo que os outros vão pensar ou deixar de pensar. E sim, naquilo que o Espírito Santo me mover para fazer. Conforme a vontade do Senhor, conforme a sua palavra. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para mim e para você é o quê? É que eu e você sejamos como o crente Abraão. Que mesmo olhando para as circunstâncias, falou assim, não, eu creio, Deus vai fazer. Você imagina, Deus ir para um homem de 100 anos, 90 anos, virar e falar para ele, falar assim, você vai ter filho. Mas Senhor, já era. Não, você vai ter filho. Percebe? E aí você crê nisso. Não é falar isso quando você tem 30 anos. É falar quando você já não faz mais nada. Falar para você. Então o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você andemos em fé. E quando você anda em fé, você vê o que que acontece, o legado. As pessoas reconhecendo você. Porque você não é um crente porque a pessoa ouve você falar um evangeliquez, porque você está com uma camiseta, porque você tem um adesivo no carro. Não, é porque olham para você e percebem que você tem fé. Que você é um homem ou uma mulher de fé. Que anda debaixo da vontade de Deus. As pessoas vão conviver com você e falar assim, não, peraí, esse aqui é diferente. Esse crente aqui é diferente. Tem algo diferente nele. Eu posso não concordar em nada, mas eu falo assim, esse rapaz aqui, essa moça aqui, ele é diferente. Eles são diferentes. Por quê? É pelo aquilo que você vive. É por aquilo que você está vivendo. E Deus deseja manifestar isso através da sua vida. Deus deseja que você experimente cada vez mais disso. De uma vida que vale a pena ser vivida. Mas a questão é, por que muitos crentes não estão vivendo essa vida abundante que Deus tem para eles? É simples. É porque não estão seguindo os mesmos passos dos crentes que foram vencedores. Não estão seguindo os mesmos passos, as mesmas atitudes. O que Paulo disse para nós? Retém o que é bom. Então, por exemplo, Abraão mentiu, sim ou não? Sim ou não? Sim, Abraão mentiu. Mas eu vou copiar o que Abraão fez? Não, eu vou reter o que é bom. Davi era um adorador, sim ou não? Sim, mas era um péssimo pai. Eu vou seguir a paternidade de Davi ou vou seguir a adoração de Davi? Adoração de Davi. Os irmãos estão me entendendo? Porque eu não vou cometer os mesmos erros de Davi. Vou pedir sabedoria como Salomão, sim ou não? Mas não vou terminar como ele terminou. Então cada homem, cada mulher de Deus na Bíblia tem os seus, suas qualidades e seus defeitos. E qual é o meu papel? É olhar as qualidades e falar assim, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me aprimorar disso. Isso eu não estou vivendo ainda. Então eu vou começar a praticar isso. E aí, à medida que eu vou praticando, eu vou vivendo isso. Eu vou experimentando disso. Para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que seja um riso. Que quando saiam frutos, saiam Isaques. Saiam risos. Saia alegria. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Alegria. Deus tem sorriso para você. Deus tem alegria para você. Mas você precisa querer viver como Ele vive. Desejar as coisas que Ele deseja. Eu vou te falar uma coisa. Semana passada, no domingo de manhã, eu entreguei 5 convites. Eu tinha... Depois que eu entreguei os convites, quem já entregou o convite aqui? Levanta a sua mão. Quando você entregou o convite, você sentiu tristeza ou sentiu alegria após você entregar o convite? Por que você sentiu alegria? Sabe por quê? O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas. E ele falou isso depois do quê? Depois de dar uma aula, por que as pessoas ficavam, como é que diz? Desesperadas, ficavam ansiosas. Ele deu uma aula, ele explicou. Sabe por que as pessoas ficam ansiosas? Porque elas ficam buscando as coisas dessa vida. Mas vocês não precisam ser assim. Busca o meu reino e busca a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Eu sou prova viva disso. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. E Deus um dia me chamou. Aí eu tinha escolha: aceitar o propósito de Deus ou viver a minha vida do jeito que eu achava que tinha que viver. Eu escolhi, graças a Deus, a proposta de Deus. E eu não me arrependo. E eu te garanto, as outras coisas me foram acrescentadas. Tranquilamente. Mas não era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o que ele diz? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos. Pregar o evangelho é só o início. Depois tem o discipulado, caminhar, ensinar, para a pessoa crescer, avançar, ter conhecimento, para depois cada vez mais ela se parecer com Cristo. Tua vida está ruim? Começa a pregar o evangelho. Começa a fazer discípulo. Quero te dizer, daqui a um tempo, como vai estar a tua vida depois. É promessa de Deus. Buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas. Amém? Chamar a equipe de louvor. rapidamente. Sabe, irmãos, nós estamos encerrando o jejum. Presta atenção bem aqui em mim. Por que que nós fizemos o jejum? Qual o motivo do jejum? Por que que nós jejuamos? Jejum é oração intensificada. Jejum é para quebrar a barreira que a carne impõe sobre o espírito, para eu me quebrantar. E quando eu me quebranto, o que que acontece? O Espírito Santo se manifesta. E aí nós ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Então o jejum é para isso. É para nós nos quebrantarmos, para nós ficarmos sensíveis à voz do Espírito, para ouvir o que Deus tem para falar para nós, tomarmos as direções, porque a maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas, por exemplo, já está escrito para eu não matar, mas não está falando com quem eu vou casar, qual o emprego que eu tenho que escolher. Isso está escrito na palavra de Deus, irmãos? Não. Mas para isso, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter intimidade com o Espírito. E essa intimidade você consegue quando? Quando você tem tempo com Ele. Quando você passa tempo com Ele. Quando você experimenta dele, você fala assim: é o Espírito. É o Espírito. Não, isso aqui não é do Espírito, não. Isso aqui é do inferno. Eu reconheço, porque eu sei, porque eu caminho com Ele. Eu reconheço a voz dEle. Os irmãos estão me entendendo? Deus quer te levar para esse nível de você viver isso. Por isso que nós jejuamos. É para cada vez mais nós sermos transformados, para cada vez mais nós termos intimidade com Deus, para nós experimentarmos, termos novas experiências com Deus. Eu creio que muitos aqui tiveram muitas experiências com Deus, sim ou não? Deus te mostrou algo que você precisa mudar, que você tem um problema, eu tenho um problema. Deus me mostrou. Falou assim: precisa avançar, Marcelo, precisa crescer nisso. Amém, Senhor. Obrigado. É Deus mostrando. Você pensou que você estava bem na foto? Não. Tem muito mais para transformar aí. Tem muito mais. Eu falei: amém, Senhor. Obrigado. Obrigado por me mostrar. É Deus falando na minha vida e na sua vida. É para isso. E depois que nós terminamos esse jejum, o que que a gente vai fazer? Nós vamos para a conferência. Como família. Como um exército. Para chegar lá e romper todas as hostes do maligno, para nós conquistarmos as vidas, que é aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Pediu ou não? Ele mandou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos. Foi isso que Ele mandou. E nós, como obedientes que somos, nós vamos fazer. Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui para sermos usados, canais, porque não somos nós que convencemos, é o Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pode apagar as luzes. Quero perguntar: tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite? Está nos visitando? Se você quiser entregar sua vida, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.
Me mostra o que acontece quando o céu invade a terra.